jovempan.com.br.
Bom, aqui conosco no Jornal da Manhã, professor Marco Antônio Villa. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, tudo tranquilo.
Bom, professor, claro que o assunto ainda a delação dos marqueteiros do PT. E é interessante que de quinta para agora nós tivemos também as imagens que foram divulgadas. Antes era só o conteúdo, mas agora também as imagens. E eles dão uma espécie de aula de como funcionava o pagamento de Caixa 2. E é mais uma delação que estarrece os brasileiros e deixa os petistas com medo, hein, professor?
Claro, porque é o dinheiro de Caixa 2, mas lembrar o nosso ouvinte, que é importante, que é o dinheiro de corrupção, de propina. Quer dizer, a origem do dinheiro são desvios realizados pelas empreiteiras brasileiras, com muitas vezes empréstimos do BNDES, e que durante as eleições, mas não só, mas especialmente durante os processos eleitorais, eram destinados aos marqueteiros, não só no Brasil, e isso foi muito interessante o depoimento da Mônica Chiclete Moura, porque ela mostrou, por exemplo, da Venezuela. É inacreditável o que eles receberam, né? Cerca de 11 milhões de dólares. Falou do Franklin Martins, né? Que também teria recebido 2 milhões e 400 mil dólares e ainda tinha dívida, tinha um certo dinheiro que acabaram ficando devendo para eles e tal. Mas o que chama atenção é quanto dinheiro se gastou, quanto dinheiro foi origem de propina e quanto roubaram no Brasil durante o domínio petista, né?
Professor, bom dia.
Bom dia.
E o Palocci, hein, que agora acho que vai falar mesmo, não?
Parece aquela novela, né? Quem matou o Betty Reutemann, né?
E se o Palocci falar, e vai todo mundo pro vinagre.
É verdade. Agora, tudo indica, ele mais ou menos deve ter feito as contas, claro. É alguém que fez um cálculo racional e viu que poderia ficar... condena, no mínimo, passar uns 10 anos em regime fechado, porque somando todas as penas, todos os processos, ele percebeu que, enquanto o Lula ainda continua soltinho, Dilma viajando em primeira classe, ele ia ficar atrás das grades. Daí que ele resolveu voltar atrás, tinha falado em delação, voltou atrás e agora voltou falando em delação, contratou os advogados especialistas necessários e vai falar. E ao falar o Palocci, aí você já pega outros alvos diferentes dos marqueteiros, né? Vai pegar de um lado o sistema financeiro aí brasileiro, tal, que comprou medidas provisórias, o grande empresariado, as montadoras, por exemplo, que também compraram medidas provisórias, que é um negócio assim absurdo. A medida provisória, vale lembrar ao nosso ouvinte, é uma iniciativa que vem do executivo para o legislativo, que aprova e se transforma em lei. Então eles compraram privilégios, por exemplo, de isenções tributárias, tal. E o Palocci era o representante do grande capital nessa vinculação com o PT. Então, ele vai falar, de um lado, dessa relação nefasta entre grande capital e o projeto criminoso do poder. E, de outro, é a questão que envolve diretamente Lula, né? Porque ele, em algumas negociações, era o representante do Lula, por exemplo, na Sete Brasil, lá dos navios Sonda. Numa negociação só, era 100 milhões de propina, dos quais 50 milhões da propina foram destinados ao Lula. E o Palocci era justamente o seu representante e tal. Ou seja, a situação do Lula, ao contrário do que ele disse, veja como a história se movimenta em certos momentos tão rapidamente, né? No depoimento que ele deu, ele estava ainda se julgando o rei da cocada preta, né? Que você cobriu lá no Paraná, tal, no último dia 10. Uhum. Ele reclamando, dizendo lá que só falava em Lula, Lula, Lula. No dia seguinte, veio a delação dos marqueteiros, a divulgação, e agora a notícia do Palocci. Ou seja, se a situação dele já era ruim naquele momento, hoje é muito pior.
Ô professor, se falou muito nessa semana, tá, claro, do primeiro ano do governo de Michel Temer, só que também é o primeiro ano sem Dilma Rousseff. Eu pergunto, daqui a 30, 40, 50 anos... O historiador que for contar esse momento que nós estamos vivendo, o que que vai falar ou da Janete ou da Yolanda? Agora o nome é Yolanda também, professor.
Yolanda, e gozado. Eu vi referência dizendo que era em relação à mulher do Costa e Silva. Na verdade, eu acho que não. A referência é uma música do Pablo Milanês, músico cubano, chamado Yolanda, que tem até gravações em português, se não me engano, até da Simone. Eu acho que era uma homenagem. Ela estava lembrando o passado dela e tal. E daí veio o pseudônimo de Yolanda. Ora Yolanda e ora Janete. Janete é a forma como ela tem de telefone para fugir de alguma venda desses de marketing por telefone. Agora, Isso é uma grande coisa. Acho que mais do que um ano de Michel Temer, foi um ano sem Dilma Rousseff. Quer dizer, sem o projeto criminoso, isso aí foi um enorme avanço para o país. Agora, vale lembrar que a recuperação econômica está ocorrendo de forma lenta, mas mesmo que o crescimento do PIB brasileiro esse ano fique em torno de 0,3 positivo, tem de lembrar que ele vai sair de menos 3,6 do ano passado, para positivo 0,3. É uma recuperação considerável num cenário ainda de grave crise política, de crise institucional. Basta ver o bate-boca entre o Procurador-Geral da República, o ministro Gilmar Mendes, e entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Marco Aurélio, que nessa semana também protagonizaram agressões através da imprensa, que deixaria qualquer país seria um assombro. No Brasil é considerado algo natural, tal. Então, nesse sentido, o governo Michel Temer conseguiu vitórias parlamentares importantes, mas aprovou reformas, mas não fez. A sua popularidade é tão baixa, acho que por várias razões. Uma delas, e concluindo, é a questão da péssima política de comunicação. Outra é de não ter feito algo que era fundamental para a sua popularidade e para a ética republicana, ter divulgado, ainda que breve, um breve resumo do projeto criminoso, o que o PT fez em 13 anos e 5 meses. Ao não ter feito isso, e até entendo, não fez porque parte dos que estavam com o projeto criminoso petista são hoje no governo, né? Mas não fez isso e acabou se enfraquecendo e em alguns momentos até sendo desmoralizado. E por fim, perder momentos importantes, sempre perde momentos de se pronunciar. Como, por exemplo, naquela sexta-feira, com a greve fracassada, ele poderia ter, no final da noite, feito um pronunciamento em defesa da lei, da ordem, da Constituição, e também não fez, soltou uma nota oficial pífia, que não teve qualquer significado político.
E o ex-prefeito Fernando Haddad, professor, está lá em Londres, né, participando de um primeiro debate do Brasil Fórum.
Puxa vida, que legal, hein?
Tá lá, discutindo a educação, né?
Educação, ele foi um grande ministro de educação, afundou as universidades brasileiras, tal, foi um belíssimo prefeito, então realmente marcou época.
Tá falando ali, ó, ele falou que apontou como tema de preocupação na área de educação a queda do desempenho no Brasil no Sistema Internacional de Avaliação de Ensino, PISA, realizado em 2015, isso, depois de várias edições em que o crescimento do país esteve entre os três melhores do mundo. E aí a gente também tem o prefeito essa semana citado, né? Como, enfim, uma pessoa interessante na questão de ter recebido dinheiro também sujo na sua campanha. Enfim, sim, talvez a educação talvez não seja também um ponto forte ali nesse tema hoje, nessa semana, quando a gente fala no ex-prefeito Fernando Haddad, né?
Claro. Duas observações aí. A primeira, em 2015, foi o primeiro ano do mandato de Dilma Rousseff, o segundo mandato, vai lembrar. E quem era o ministro de Educação no início era o incrível Cid Gomes, que se cair de quatro não levanta nem com guindaste. É de uma imbecilidade assim, pantagruélica tal. Por outro lado, o ministro Fernando Haddad deveria comentar a história dos 20 milhões que foram pagos aos seus marqueteiros com dinheiro de propina, né? Então o prefeito devia explicar como é que ele recebeu, como é que foram pagos. Ele devia perguntar assim: pô, pagaram 20 milhões de propina durante a campanha. E eu tive de parar só um minuto para cumprimentar um pessoal aqui na rua. Como é que fica, né? 20 milhões de reais, dinheiro de propina, pagaram parte dos gastos da campanha de Fernando Haddad. E aí, fica elas por elas? O Jaiminho não vai falar nada? Ou ele ainda está falsificando a agenda? Vamos lembrar, quando em maio, na primeira quinzena, numa segunda-feira, ele falsificou a agenda, ele disse que era para me enganar, né? Naquele mesmo dia, choveu para diabo em São Paulo e morreu uma senhora no Lago da Concórdia. E o Jaiminho estava brincando de falsificar a agenda ao invés de gerir a cidade e tal. Agora, ele é página virada também, esse pessoal acabou, né? Jaiminho, todas as lideranças petistas aqui do estado de São Paulo, né? Luiz Marinho, por exemplo, José Eduardo Cardoso, precisa explicar, porque a denúncia que pesa sobre o José Eduardo Cardoso é gravíssima. Segundo Mônica Moura, ela foi avisada por Dilma de que a Lava Jato ia prender, a Mônica Chiclete Moura ia prender também o seu marido João Santana, e a informação de Dilma veio através de José Eduardo Cardoso. Isso é de uma gravidade terrível. Eu não sei como Dilma está solta ainda, sinceramente. Para concluir, veja o seguinte: na Coreia do Sul, a presidente que sofreu um processo de impeachment muito recente, né, acabou sendo presa e está em curso num artigo do Código Penal coreano, da Coreia do Sul, entenda-se, que a pena mínima é 10 anos e a máxima é prisão perpétua. A Dilma está andando para cima e para baixo. Aí Lula está dizendo que vai ao exterior. Isso que é terrível, acho que ele já está preparando a fuga dele.
Professor Vila, bom fim de semana. Aliás, obrigado. Amanhã tem Fluminense e Santos, que é um confronto de muita história. Foi contra o Fluminense que o Pelé marcou o gol de placa em 61. Infelizmente, não existe mais registro desse gol, né?
É verdade. É
só
verdade.
De rádio.
Tem razão. E no bolão aí da PAN, eu pus 1-1. Eu nunca
posso
contra o Santos. É o máximo que eu chego é o empate. Normalmente eu posso na vitória do Santos. Mas derrota nunca. Não pode apostar na derrota do seu próprio time. Isso é uma traição. Então eu pus 1-1. É que é um resultado razoável. Primeiro jogo do campeonato, jogo fora. E o Santos está preocupado com a Libertadores também agora nesse momento, né? Porque temos de jogar em La Paz, nós já estamos nas quartas de final da Copa do Brasil. Tudo indica que esse ano, apesar dos tropeços no Paulista, vai ser um ano vitorioso.
Professor, até segunda.
Até segunda, grande abraço.
Até.